A grande jornada pelo mundo dos seguros. Qual a importância de se fazer um bom seguro patrimonial, seguro pessoal, familiar, seguro veicular ou residencial? Estas e muitas outras questões você acompanha a partir de agora na Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros, com entrevistas, dicas, os principais eventos do mercado de seguros. A Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros. Tudo o que você precisa saber de maneira atualizada sobre o setor de seguros. A Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros, com Pedro Barbato Filho.
Prezados amigos ouvintes que nos brindam com o carinho da sua audiência toda manhã de segunda-feira, muito bom dia. São 7h02:30. Está no ar, então, esse programa que há 33 anos vem trazendo informações importantes para todos vocês, não só do mercado de seguros, mas também para todos vocês que são clientes dos corretores de seguros. Então é uma satisfação enorme estar aqui sabendo que esse trabalho que eu venho fazendo de tanto tempo é um trabalho que está fazendo por merecer só elogios, e eu agradeço a todos que fazem esses elogios. São 7h, como já mencionei, né, pelo horário de Brasília, está no ar esse seu primeiro e pioneiro consagrado programa semanal que há mais de 3 décadas ininterruptamente divulga com os necessários esclarecimentos aos consumidores, profissionais de seguros sobre os produtos e serviços disponibilizados pelo mercado de seguros nacional de uma maneira muito especial, os comercializados pelos nossos patrocinadores. O programa de hoje, dia 26 de junho de 2023, conta com a participação especial do nosso querido amigo Dr. Adilson Nery Pereira, que proeminente advogado, profissional do setor de seguro, especializado em consultoria nas áreas de seguros e resseguros, com elogiável bagagem de conhecimento profissionais em várias modalidades de seguros e serviços disponibilizados pelo segmento. Dentre outras atividades, ocupa também o cargo de diretor vice-presidente de planejamento da AIDA, Associação Internacional de Direitos Seguros. E a gente vai ter um papo bem gostoso aqui com todos vocês, principalmente no que tange a um trabalho que ele vinha realizando já há algum tempo, que já está consagrado, realizado esse trabalho, e ele vai nos falar a respeito. E vocês não podem perder, fiquem ligados aí que nós vamos conversar muito a respeito desse trabalho que é espetacular, principalmente para vocês, amigos corretores de seguros, que nos premiam com a sua audiência toda manhã de segunda-feira. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir um espaço aqui para a exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores e voltaremos dentro de instantes.
Todas as segundas-feiras, das 7 às 8 da manhã, a Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros. Apresentação Pedro Barbato Filho.
Sabe quando dizem que os 60 são os novos 40? Significa que estamos vivendo mais e você precisa se planejar para isso. Investir em um plano de previdência é uma forma de ter uma renda adicional no futuro. Se você tem investimentos, pense em dedicar uma parte para um plano de previdência Bradesco. Fale com seu corretor ou com um dos nossos especialistas do Bradesco. Bradesco Vida e Previdência. Com você, sempre.
Imprensa FM.
Aqui é o Felipe Massa. E além de piloto de corrida, sou empresário. E realizar o sonho de empreender exige coragem. E a coragem vem da minha certeza de estar protegido no caso de qualquer imprevisto. É por isso que eu estou com a Tóquio Marine, a seguradora que resolve.
Seguro Tóquio Marine Empresarial. Assistência 24 horas e pagamento em até 6 vezes sem juros. Contrate em tokiomarine.com.br ou fale com o seu corretor. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.
Imprensa FM.
Linha Proda Porto Seguro. Tem acesso ao Hospital Oswaldo Cruz, Lavoisier e muito mais a partir de R$ 227. Consulte seu corretor e faça uma cotação. Valores sujeitos à alteração e válidos até 30 de junho de 2023. Acesse portovc.pro para saber mais informações.
A Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros. Apresentação Pedro Barbato Filho.
Retomando os trabalhos de hoje, vamos aqui, temos aqui a nossa presença aqui, a presença do querido amigo, Dr. Adilson Nery Pereira, que é um profissional que você já conhece, principalmente quem está no mercado de seguro conhece sobejamente. Já está no mercado há muito tempo. Não posso dizer o tempo que ele está, porque senão ele vai ficar bravo comigo com relação à probabilidade da idade que ele tem, mas que não é a idade certa que ele tem, porque ele é muito mais jovem do que vocês possam imaginar. Mas vamos conversar aqui com o nosso querido doutor Adilson a respeito de um assunto extremamente importante para o mercado de seguros, principalmente para ele e para os corretores de seguros, para aqueles que se interessam, digamos assim, por tudo que acontece no mercado de seguros, em função das coberturas dos seguros existentes e tudo mais. Mas quem vai falar a respeito é ele. Eu agora vou tomar a liberdade de cumprimentá-lo. Bom dia, meu caro doutor Adilson.
Oi,
tudo bem?
Bom dia, Pedro. Tudo em ordem? Gostaria eu de ter toda essa delicadeza que você tem a tratar os amigos. Muito obrigado. Mas eu estou no mercado de seguros há quase 50 anos. É bastante tempo. É claro, eu comecei ainda bebê, né?
Eu fui. Pois eu ia falar, você começou na maternidade, né?
Aliás, é interessante porque às vezes eu falo dos lugares em que eu trabalhei e alguns não se lembram mais, né? Da Atlântica, a Companhia Nacional de Seguros. Da Internacional.
Eu me lembro bem, né?
Você lembra, você se lembra bem, com certeza.
Mas é um prazer tê-lo aqui com a gente mais
muito
uma
obrigado,
vez, viu?
Muito obrigado.
Adilson, muito obrigado por essa sua gentileza de ter aceitado o nosso convite. É sempre uma honra recebê-lo, saiba
que
disso.
É isso, eu tenho todo o prazer de vir até aqui.
Então a entrevista é boa, quem fez a pauta da entrevista foi você, está muito, muito boa, diga-se de passagem. Então vamos dar início à entrevista perguntando. Falando sobre a edição do seu livro, o qual foi escrito em 2016, no final do seu mestrado, por que está sendo publicado somente agora?
Pedro, eu fico me perguntando ao longo do tempo, realmente porque eu demorei tanto, né? Eu deveria ter publicado já em 2016, mas há uma resistência natural, um cuidado, uma preocupação, eu me cobro muito, então fica aquela sensação de que olha, talvez o livro não seja tão bom assim, e um receio de colocar no mercado, ou colocar para o público algo que eu tenha produzido. E, de fato, eu demorei, mas houve uma insistência da editora que valeria a pena, que o livro tinha um certo apelo para a área de seguros. Muitos amigos me falaram a mesma coisa e, enfim, aí eu não resisti. Ah. Ou seja, aí achei que valeria a pena. E não é algo fácil, viu? Não é fácil. É como pôr um filho no mundo e depois que você põe, ele não é mais seu, né?
Claro.
As pessoas que o leram já me fizeram algumas avaliações e eu falo, puxa, eu fiz tudo isso? Foi essa a intenção? É. Você, de certa forma, perde um pouco o direcionamento da tua própria obra, né? O que as pessoas interpretam, como elas acham, quais as opiniões. E de fato, veja, o livro foi escrito em 2016, mas permanece atual, né? Apesar de já haver uma nova lei de licitações públicas, e o livro trata exatamente disso, né? É o seguro-garantia nos contratos administrativos, definindo ali as suas características e obrigações, elas permanecem, elas estão aí até com mais vigor.
Sim,
né? Situações que de certa forma antevia ainda sobre a lei anterior, elas estão mais presentes, estão mais claras, né? Inclusive do papel do seguro. O seguro-garantia continua sendo a principal ferramenta a ser utilizada nos contratos públicos, nos contratos com os órgãos públicos, no que eu chamo aí de contratos administrativos. E o seguro-garantia continua presente com a nova lei e agora com mais possibilidades, né? Com mais situações que realçam a importância e o valor desse seguro, que não é tão procurado pelos corretores. É interessante porque o seguro-garantia é um seguro de nicho. Aqueles que operam nesse ramo são absolutamente especializados, é gente que conhece muito bem, né? E é necessário, é um típico seguro em que o corretor deve dominar tão bem quanto os técnicos das seguradoras. Uhum. Né? Ele é fundamental na contratação, exatamente porque ele atende o tomador do seguro, né, aquele que é contratado numa operação, e atende o contratado numa operação que interessa ao contratante. Né? O segurado é o contratante dessas apólices. Ele faz a intermediação entre essas figuras, entre o tomador, o segurado e a seguradora, e tem uma responsabilidade ampliada, porque ele orienta não apenas o seu cliente, mas o segurado da apólice também. Num mercado que é difícil, né? Há hoje 30 e poucas seguradoras operando, 37 seguradoras operando no mercado de garantia. Já foi menos, né? Já houve uma época em que era uma dúzia de seguradoras no máximo. Hoje tem 37 operando. E num ramo absolutamente técnico.
Muito técnico.
Você precisa conhecer.
Tem razão.
E com uma característica fundamental, que eu acho isso um diferencial muito importante no seguro de garantia. Você inicia a contratação muito antes de ter um negócio.
Tá.
Porque muito antes de aparecer um contrato específico, o tomador tem que ter o seu cadastro aprovado numa seguradora. Ou seja, já se começa ali pela avaliação da ficha cadastral, do balanço da empresa, das avaliações específicas a respeito da sua saúde financeira e econômica, isso antes de ter um negócio.
Então,
há um certo investimento prévio que só se justifica se você tem, se não a certeza, mas pelo menos uma boa dose de certeza de que haverá um negócio futuro,
tá.
Haverá uma apólice a ser contratada. E ainda uma apólice, repito, com riquezas de conhecimento que são exigidos do corretor. Uma vez que ele precisa dominar questões, quando opera na área de autoridades públicas do governo, ele precisa dominar as leis específicas, né? As leis das empresas públicas, a lei de licitação pública, saber como é essa operação, né, como ela se realiza, como é que se dá uma licitação, quais são as necessidades, como é a fiscalização. Isso tudo demanda tempo, inclusive, para absorver, né, demanda tempo para conhecer. São poucos os corretores que atuam no mercado, e aqueles que atuam são muito especializados, são bastante organizados. Até acho que deveria haver mais corretores atuando nesse segmento, pela possibilidade, usando uma expressão já muito antiga, de nadar de braçada, né? Porque como são a concorrência aqui é diminuta, aqueles que conseguem se aprofundar no ramo, em geral tem sucesso.
Com certeza.
Exatamente.
E você pretende fazer algum tipo de, digamos assim, de lançamento do livro?
Estou fazendo aqui.
Na
verdade.
Muito obrigado. É uma honra.
É interessante, né, como a tecnologia muda muitas coisas, porque, por exemplo, o lançamento efetivo do livro aconteceu pela internet. O livro já está sendo vendido nas plataformas digitais, na Amazon, na Microsoft. Então é possível comprá-lo pela internet muito antes da edição física. O livro físico também está presente em algumas livrarias. E eu pretendo fazer uma noite ou um dia de autógrafo. Estou negociando isso com a editora, esperando o melhor momento. Possivelmente no próximo mês isso vai acontecer. E agradeço até o seu convite de eventualmente poder fazer algo junto com a Câmara dos Corretores de Seguros.
E a Câmara estará sempre à disposição. Agora, você o sindicato, por exemplo, dos corretores de seguros, que interessa muito isso para o sindicato, para conversar com os seus associados, você tem conversado com eles a respeito?
Pedro, você sabe que eu sou muito tímido. Não parece, mas eu sou tímido. Eu não fiz essa abordagem, por exemplo, com o Boris, mas acho que a sua ideia é muito boa.
Fazer, viu?
Conversar com ele, se é viável alguma coisa dessa ordem.
O Boris vai gostar. Fale com o Boris, que ele vai gostar, tem certeza.
Ah, e tem o Clube dos Corretores também, de seguros. Claro. Quem sabe claro. Que tenhamos vários lugares para esse lançamento, ou pelo menos para uma tarde ou uma noite de autógrafos no,
Legal.
Num local como esse. Legal. Porque muitos me cobram isso, que dizem, olha, ok, já está disponível na internet, já é possível um e-book, mas eu queria o físico, quero ter o livro, quero folhear,
claro.
Quero ver sua foto.
Claro. E se possível, até autografada.
Autografada? Bom, são comentários de amigos, né? Então,
vou fazer o seguinte: vou abrir um espaço aqui para a exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores e voltaremos dentro de instantes.
Estamos apresentando A Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros, com Pedro Barbato Filho.
Sabe quando dizem que os 60 são os novos 40? Significa que estamos vivendo mais e você precisa se planejar para isso. Investir em um plano de previdência é uma forma de ter uma renda adicional no futuro. Se você tem investimentos, pense em dedicar uma parte para um plano de previdência Bradesco. Fale com seu corretor ou com um dos nossos especialistas do Bradesco. Bradesco Vida e Previdência. Com você, sempre.
Imprensa FM.
Linha Proda Porto Seguro. Tem acesso ao Hospital Oswaldo Cruz, Lavoisier e muito mais a partir de R$227. Consulte seu corretor e faça uma cotação. Valores sujeitos à alteração e válidos até 30 de junho de 2023. Acesse portovc.pro para saber mais informações.
102,5.
Aqui é o Felipe Massa. Como piloto, viajo o mundo inteiro correndo atrás dos meus sonhos. Para isso, deixo a minha casa e minhas coisas para trás muitas vezes. E até hoje, só fico tranquilo porque conto com a Tóquio Marine. A seguradora que resolve.
Seguro Tóquio Marine Residencial. A partir de 50 centavos por dia. E assistência 24 horas. Contrate online em tokyomarine.com.br ou fale com seu corretor. O registro do produto é automático e não representa aprovação.
A Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros. Todas as segundas-feiras, às 7 da manhã. Apresentação Pedro Barbato Filho.
De volta com a nossa programação de hoje, vamos dar continuidade aqui à entrevista com o nosso querido amigo Dr. Adilson, né? Porque quem não o conhece, o mercado todo o conhece, porque o Dr. Adilson trabalhou na Atlântica, Companhia de Seguros, trabalhou na Porto Seguro, enfim, é um profissional de grande categoria, de grande conhecimento e que se especializou principalmente nessa modalidade de seguro de garantia, que é extremamente importante para todos vocês. Doutora Dirso, quais contribuições o livro oferece, pode oferecer ao mercado de seguros?
Bom, Pedro, o livro foi objeto da minha dissertação de mestrado, como eu disse, concluída aí em 2016, 2015. E ele traz, espero que não seja muita pretensão minha, mas um profundo olhar sobre as garantias em geral. Sobre garantias em geral, e em particular sobre o seguro-garantia. É mais ou menos para tirar o véu que existe sobre o que é propriamente uma garantia, que é algo que já existe no nosso mundo, na civilização ocidental, já há milênios, mas que como negócio, né, como negócio organizado, como uma forma em que alguém emite um documento, formando como garantia, está aí presente, talvez desde o final do século XIX. Então, não é assim tão antigo, né? 100 e poucos anos que existe de forma organizada. Mas no Brasil, em particular, o seguro-garantia se tornou presente a partir de 1970. E de lá para cá é que ele veio se desenvolvendo de maneira bastante, bastante interessante. E a tentativa do livro, ou seja, o objetivo do livro é lançar um olhar o mais profundo possível sobre essas questões, sobre como é que ele se organiza. Em particular, porque a maior parte dos seguros de execução, seguros de performance, o chamado performance bond, são contratados com órgãos públicos, com o governo, né? Governo municipal, estadual, ou federal, ou ainda com órgãos públicos representantes dessas entidades políticas. E os contratos firmados com as autoridades têm características muito próprias. Na verdade, ele só usa o nome de contrato porque é próximo ao que se faz na vida privada, né? entre particulares, ali um encontro de vontades. Já começa isso, o órgão público não tem vontade, né? O órgão público age de acordo com a lei, né? Ele só pode agir de acordo com a lei. Ele não tem a tal autonomia da vontade.
Tá.
Um presidente de uma estatal, ou de uma empresa de capital misto, ou de um órgão público, ele não tem vontade. Ele, na verdade, exprime aquilo que a lei permite, aquilo que a lei determina. Isso já é uma diferença importante quando se fala em contratos. Pelo menos um dos lados não tem, não tem esse exercício específico que existe entre particulares. Quando eu firmo um contrato contigo, por exemplo, eu uso a minha vontade de fazê-lo, a minha autonomia, e você também usa a sua. Nos contratos com o governo não tem isso. Há uma submissão à lei. Isso é importante que se conheça, né? Se eu vou firmar um contrato com uma autoridade, eu tenho que conhecer a lei, porque todos os regramentos estarão ali presentes. E há regramentos muito específicos, algumas possibilidades que são excepcionais para o órgão público. Por exemplo, a parte contratada não tem direito a rescindir o contrato. A rescisão unilateral não existe. Se ela quiser fazê-lo, ela vai ter que conversar com o órgão público, obter autorização ou ir para juízo. Mas rescindir, puro e simples, ele não pode. Apenas o governo pode. Apenas o órgão público pode fazer isso. Ou as situações assim, o contratado não pode cancelar o contrato se ele ficar sem receber até 90 dias. Antes era até 120. Poxa, mas então eu trabalho sem receber? Olha, você tem que pôr isso no seu preço, porque a possibilidade existe.
Tá.
Enquanto esse tempo não passa, esse período de pagamento, hoje, desculpa, de 60 dias, você não pode rescindir o contrato. Senão você que está errado. Olha que coisa. Isso entre particulares, isso seria um absurdo. Se você não me pagar, eu não faço o trabalho. Quando se contrata com órgão público, não é imediato isso. É uma limitação. A autoridade tem a possibilidade de ficar até 60 dias sem efetuar o pagamento, e você não pode, não pode deixar de cumprir a sua parte.
Tá.
Não existe a exception non-adimplente contratos, né? Ele não pode deixar de fazer. E por que não? Porque o serviço público tem que ser ininterrupto. O público, a população, não tem nada a ver com a deficiência ou com a falta de seriedade de quem está contratando. O público não pode ser prejudicado. E por isso os contratos não podem ser rescindidos unilateralmente pelo contratado. E há outras situações. Há uma posição, eu vou chamar aí de uma relação vertical. Enquanto entre particulares a relação é horizontal, ou seja, o contratante e o contratado estão ali no mesmo nível, quando se fala de contratos administrativos, o órgão público tem um poder maior.
Tá.
Né? Porque ele pode excepcionar o contrato, ele pode rescindir unilateralmente, pode ficar 60 dias sem efetuar o pagamento. Ele tem um poder de fiscalização. Se contratado por um órgão público, você submete a possibilidade de que um fiscal acompanhe o que você está executando, né? De que verifique exatamente o que está sendo feito. Claro, o órgão público também é delegado a ele tem a delegação de cumprir da melhor forma possível o interesse público. Então, ele está ali como um gestor do interesse público. Em algumas situações, pode ser que esse interesse determine modificações no contrato e a parte contratada é obrigada a concordar. Por exemplo, a própria lei já estipula que o contratado tem a obrigação de acatar alterações, ampliações no contrato.
Tá.
Então, por exemplo, até 25% em qualquer tipo de contrato, até 50% de aumento nos serviços executados em caso de obras públicas, podem ou devem ser automaticamente acatados num contrato como esse. É claro que se eu amplio o serviço executado em 25%, amplia-se também o custo, não há dúvida alguma. Porque essa é uma outra vantagem agora da parte do contratado, que é a possibilidade de manter o que se chama de equilíbrio econômico-financeiro no contrato.
Tá.
Na medida em que o órgão público estabelece maiores obrigações, ele necessariamente tem que suprir essas obrigações mediante pagamentos adicionais.
Tá.
Veja, o contrato administrativo já traz uma série de situações interessantes. E o seguro atua de maneira ativa, atua de maneira, vou chamar de brilhante. O seguro é muito bem elaborado para suportar essas situações.
É uma tranquilidade para o corretor, é uma tranquilidade para quem tem que, digamos assim, fazer esse tipo de trabalho. Mas precisa ser mais divulgado, viu, meu querido? Você faz as coisas tão bem e você não divulga tão bem quanto você deveria divulgar. Mas, enfim, agora na pauta que você fez aqui, tem uma outra pergunta aqui que diz: quais as vantagens que o seguro apresenta em relação às demais garantias? Seria interessante talvez você acrescentar alguma coisa.
Aqui, não, com certeza. Veja, que as garantias existem de diversas formas no mundo inteiro, já há milênios que elas existem. Tem até uma história muito antiga, que é do Fídias e do Demos, dois amigos, que na Grécia tinha isso, amigos eram amigos mesmo, viajavam pelo mundo afora e tal. Mas eles foram para uma ilha próxima de Atenas, e lá em Siracusa, um deles ficou preso por ter desacatado o imperador local.
Não.
E em função da prisão ele seria morto, seria sacrificado.
Tá.
E ele pediu ao imperador Dionísio que, olha, tudo bem, eu vou cumprir a pena, mas eu preciso voltar a Atenas, porque eu preciso vender alguns negócios, falar com a minha esposa, deixar... Não, eu vou deixar você voltar para a cidade? De forma alguma. O amigo dele falou: não, deixa ele ir, eu fico no lugar dele, se ele não voltar, eu morro no lugar dele, você pode me sacrificar. Isso é uma garantia, isso sim é uma garantia específica.
Interessante.
Mas... Veja que no caso da história, você tem uma garantia física, ao mesmo tempo moral, né, para a execução de uma pena, de algo ruim. Isso evolui ao longo do tempo, e temos num contrato administrativo, alguém que afirma: olha, esse contratado vai executar fielmente o que está no contrato. E se ele não executar? Se ele não executar, eu pago o prejuízo correspondente. Ou mais, se for possível, eu mesmo possibilito a execução. Ou seja, contrato uma outra empresa que possa concluir esse negócio. Essa possibilidade de execução específica, ou seja, de contratar uma outra empresa para executar, ela não era possível nos contratos administrativos. Porque para contratar sempre havia necessidade de uma licitação. Na nova lei, abriu-se uma alternativa muito importante para isso. Nos contratos vultosos, a garantia deve ser de até 30% do valor do contrato, e esses contratos podem ser firmados com uma cláusula de retomada, um step-in, uma cláusula em que a seguradora, caso haja um inadimplemento do contratado, ela pode, ela própria, assumir a execução. Claro, a seguradora não tem como negócio construir, então ela fará a contratação de uma empresa para dar continuidade àquela operação. E isso é uma vantagem incomparável do seguro de garantia. Que mesmo no formato antigo até já possibilitava, porque se a seguradora não podia, nos contratos administrativos, fazer a execução específica, ela poderia adotar medidas semelhantes a essa, como financiar o executante, como contratar mão de obra para dar prosseguimento àquela execução em nome do executante. Teria a oportunidade de, por exemplo, pagar diretamente a mão de obra ou fornecedores para que os serviços fossem executados. Ou seja, a seguradora já tinha em suas mãos, ainda tem em suas mãos, uma possibilidade de intervenção ativa para que um contrato seja concluído de maneira adequada. E agora esse poder é ampliado. Essa vantagem nenhuma outra garantia possui.
Legal. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir um espaço aqui para a exibição das nossas importantes mensagens publicitárias dos nossos patrocinadores e voltaremos dentro de instantes.
A grande jornada pelo mundo dos seguros, com Pedro Barbato Filho.
Sabe quando dizem que os 60 são os novos 40? Significa que estamos vivendo mais e você precisa se planejar para isso. Investir em um plano de previdência é uma forma de ter uma renda adicional no futuro. Se você tem investimentos, pense em dedicar uma parte para um plano de previdência Bradesco. Fale com seu corretor ou com um dos nossos especialistas do Bradesco. Bradesco Vida e Previdência. Com você, sempre.
102,5. 102,5.
Linha Proda Porto Seguro. Tem acesso ao Hospital Oswaldo Cruz, Lavoisier e muito mais a partir de R$227. Consulte seu corretor e faça uma cotação. Valores sujeitos à alteração e válidos até 30 de junho de 2023. Acesse portovc.pro para saber mais informações.
Todas as segundas-feiras, das 7 às 8 da manhã, a grande jornada pelo mundo dos seguros.
De volta com a nossa programação de hoje, estamos aqui conversando prazerosamente com nosso querido amigo Dr. Adilson Pereira de Freitas, que é um profissional, renomado profissional do mercado de seguros. Quem o conhece sabe que eu estou falando a pura realidade e a pura verdade. Quem o não conhece, quem não o conhece, deve conhecê-lo, porque vale a pena. E como conhecê-lo? Agora, exatamente através da leitura do livro que ele escreveu e que nós vamos falar muitas vezes aqui a respeito desse livro. Adilson, você faz uma análise a respeito dos contratos administrativos e sua comparação com os contratos entre particulares. Qual a importância dessa discussão para a área de seguros?
É, aqui, muito bem colocado, Pedro. Eu acho que sim, essa discussão é fundamental, porque o leigo não tem a noção de que os contratos entre particulares e os contratos administrativos trazem diferenças muito significativas. Então, antes de ingressar nessa seara, ele precisa conhecer aquilo que eu mencionei, precisa conhecer sobre o que é o econômico, o controle econômico-financeiro, né? na verdade o equilíbrio econômico-financeiro, uhum. Precisa saber daquela prerrogativa do órgão público de ficar até 60 dias sem efetuar o pagamento da contraparte. Ele precisa saber que apenas o órgão público tem o direito de rescisão unilateral. E há o que se denomina de poderes do príncipe. O órgão público, ele pode excepcionar o contrato, ele pode trazer modificações específicas no contrato, porque ele faz parte do poder do príncipe. É possível que ao longo de um contrato, por exemplo, com a União, a parte contratada sofra consequências pela alteração de impostos, por exemplo. Pô, mas o próprio órgão público altera um imposto e esse imposto interfere no meu contrato. Ele pode fazer isso, porque ele está ali em nome de toda a população.
Uhum.
Há outras situações classificadas de poderes do príncipe, como por exemplo a possibilidade de ingressar no local, de fazer uma vou chamar aqui de retomada da obra, de se assenhorear de tudo, caso o contratado deixe de proceder algumas providências.
Tá.
sem contar o fato de que o contrato, para ser firmado, requer um procedimento prévio, que é o de licitação pública. Até já mencionei aqui, o órgão público não tem autonomia da vontade. Ele não pode contratar um amigo, contratar alguém porque acha que ele é eficiente, que é simpático. Não, ele precisa proceder a um concurso, a uma concorrência, a uma licitação. E licitação é um procedimento, vou chamar aqui, burocrático, mas é efetivamente definido na lei, né? Uhum. Como é que ela se realiza, quais são os passos, os documentos que a parte precisa ter, as garantias que ela precisa apresentar, para que seja, ao final, definido um ganhador, quem poderá executar aquele contrato. Tanto que o corretor de seguros que atua nesse segmento tem sempre a possibilidade de organizar a sua oferta em dois tipos de seguros. Um seguro de participação, né, o bid bond, e um seguro de performance, o performance bond. Posteriormente, o corretor integra esse momento.
Tá.
E integra de maneira muito efetiva, porque imagina, alguém ganhou a licitação. Até aí ele só tem uma apólice de participação emitida, um bid bond emitido, e para assinar o contrato ele precisa de uma apólice de performance bond. E o tempo é curto, o tempo é muito curto, entre ganhar a licitação e assinar o contrato, e ele não recebe enquanto não tiver a apólice. O contrato, aliás, não é assinado, o bem não é adjudicado ao ganhador se ele não apresenta a garantia. E isso para um corretor de seguros é um sufoco, porque num período assim, de alguns poucos dias, ele precisa se organizar para atender o cliente, para poder elaborar a apólice, para poder atender a riqueza que consta da licitação, ter um LMI apropriado, ter as garantias que estão ali definidas. Não é fácil ser corretor de garantia, não. Eu entendo essa história aqui, que entre a adjudicação e a assinatura do contrato, o tempo é muito curto e é uma correria para conseguir atender a todas essas situações.
Agora, são poucos os corretores que trabalham com o seguro de garantia.
Muito poucos.
Muito poucos. Poucos. E por quê? Obviamente por falta de conhecimento, por achar que é muito complicado, para achar que vai ter dificuldade para esclarecer isso. É claro que isso tudo poderá acontecer se ele não tiver uma orientação, se ele não tiver uma preocupação de se atualizar e tudo mais. Então eu acho que esse seu livro poderá ajudar muito os corretores de seguros, principalmente aqueles que não trabalham e que poderão começar a ingressar nesse espaço de trabalho de seguro de garantia.
É até interessante, eu tenho um amigo que me recomendou que eu fizesse, vou só usar um termo que não é bem adequado, mas que fosse uma espécie de manual. Não. Na verdade, talvez não precise de um manual, porque os manuais as seguradoras próprias oferecem.
Uhum.
Mas eu reconheço que seria interessante ter coisas com aspectos muito práticos voltados para esse seguro de
garantia. Sem sombra de dúvida.
Vou me dedicar a isso.
Sem sombra de dúvida. Vamos ver até depois a gente conversa. Quem sabe eu consegui um patrocinador para você, para a gente fazer uma palestra a respeito do seu livro. Poxa, pela Câmara dos Corretores de Seguros do Estado de São Paulo.
Para mim seria maravilhoso.
Deixa comigo que eu vou tratar desse assunto. Porque o próprio mercado segurador tem interesse nisso, essa que é a verdade. Porque seguro de garantia são bem poucos os corretores de seguros que trabalham com seguro de garantia, porque eles acham que é uma dificuldade tremenda, que tem envolvimentos jurídicos e tudo mais, e que isso complica a vida dele. Quer dizer, o corretor de seguro, aquele que gosta de trabalhar com seguro de automóvel, vai fazer seguro de vida, seguro de saúde, vai terá dificuldade sempre de trabalhar com garantia se ele não tiver uma orientação adequada. Essa é que é a grande verdade. Eu acho que o teu livro poderá ajudar muito esses profissionais que teriam, digamos assim, interesse em ingressar no trabalho dessa modalidade de seguros. Agora, quais as principais diferenças entre os contratos particulares e os contratos administrativos?
A gente vai construindo, né, essas respostas ao longo do tempo, mas eu identifico essas diferenças de maneira bastante sintomática em três grupos, pelo menos. Um deles é aquilo que eu falei da autonomia da vontade. Né? O contrato com o órgão público é contrato através de um mecanismo que é a licitação pública. Às vezes através de um pregão eletrônico, de uma concorrência, de um convite, mas sempre numa situação em que eu estou concorrendo com outros.
É, tá.
Raramente estou sozinho, a não ser que haja uma fraude. Eu raramente estou sozinho, eu estou concorrendo com outros. Eu tenho que mostrar que eu sou melhor do que os outros, que eu tenho melhor preço, melhores condições, atendo melhor aquelas especificações,
tá,
para poder contratar. Alguém poderia perguntar: bom, mas no contrato entre particulares também é assim? Não, nem sempre, nem sempre. É, costuma ser mais ágil essa seleção. É, entre particulares, mesmo em grandes empresas, é raro que se faça uma concorrência, né?
Uhum, uhum.
Chama um ou dois para dar um orçamento e avalia em cima do orçamento. É, até tem uma situação muito, muito recorrente nos contratos entre particulares, que as empresas que não têm uma forma de seleção dos contratados acabam incorrendo em alguns graves problemas. Por exemplo, você contrata uma empresa para fazer um serviço ali de R$1 milhão. Então, R$1 milhão é o custo do serviço. Aí você olha, o capital social da empresa é de R$1.000, R$10.000. Você já está correndo o risco de que, se houver um inadimplemento, essa empresa não vai cumprir com a sua obrigação, porque nem tem capital social para isso, né? E olhar o contrato, olhar o capital social da empresa, é algo que entre particulares raramente é feito, a não ser em grandes empresas organizadas. Uhum. No órgão público, não. O cadastro das empresas, ele já tem que cumprir alguns requisitos, algumas regras econômico-financeiras para ser organizado. E essa diferença, essa situação já faz toda a diferença quando comparado com o órgão público.
Tá.
Fechado o contrato, firmado o contrato, esses sempre vão exigir uma garantia, sempre. Entre particulares pode ser que não haja. O particular exige a garantia se ele quiser. Não há nada que o obrigue, nada que o leve a isso. Claro, é inteligente exigir garantia, mas não tem essa obrigação. Num contrato administrativo sempre vai existir. Vai ter que ter uma garantia, seja através de um depósito em dinheiro, um depósito caução, um depósito calcionado em dinheiro ou em títulos públicos, seja através da fiança bancária, seja através do seguro-garantia.
Uhum.
Então, ele sempre vai exigir uma situação como essa. E um terceiro bloco são aquelas garantias, aquelas prerrogativas excepcionais que as autoridades públicas possuem, de rescisão unilateral do contrato, de eventualmente ampliar o escopo do serviço de maneira automática em até 25% em contratos normais ou 50% em contratos em obras de engenharia. A obrigação, por outro lado, de preservar o equilíbrio econômico-financeiro nessas situações todas. E a possibilidade de recorrer ao que se chama de direito público, ou seja, todas as situações pertinentes a um contrato serão discutidos com base numa legislação que é mais protetiva do próprio órgão público do que do particular.
Uhum.
São situações fundamentais,
tá,
para diferenciar esses contratos, né, públicos e privados. E há outros que são que estão sempre presentes, e um deles é assim, nem sempre é praticado, mas é o fato de que a autoridade pública não pode levar vantagem, uma vantagem excessiva sobre o contratado. Esse poder o órgão público não possui, porque ele está como representante da população. Ele não pode prejudicar uma parte da população, que é aquele que foi contratado. E hoje em dia, embora ele tenha o poder da rescisão unilateral, né, de concluir um contrato, de terminar um contrato, hoje em dia essa prerrogativa é mais difícil de ser exercida, porque até para rescindir um contrato, o administrador tem que demonstrar que aquilo fará bem para o público.
Uhum.
Ele tem que passar por uma série de etapas, avaliar qual é o impacto sobre a comunidade, o impacto sobre o orçamento do órgão que ele representa, sobre os empregos,
uhum.
Quantas pessoas serão demitidas, sobre os trabalhos, o que já foi gasto com aquela execução,
uhum.
sobre toda a organização em torno da mobilização ou desmobilização daquela obra em particular.
Uhum.
Hoje o administrador tem que pensar, tem que cumprir muitas etapas para encerrar um contrato.
Tá.
Né? Mesmo que ele detecte a existência de ilicitudes.
Tá.
A partir dessa detecção, ele não pode simplesmente encerrar um contrato. Ele é obrigado a cumprir uma série de etapas, demonstrar que aquilo vai ser importante, que aquilo será bom para a comunidade, assinar isso.
Uhum.
Haverá sempre um contrato administrativo,
uhum.
um processo administrativo para chegar a essas conclusões. São diferenças muito marcantes, né, em relação ao contrato entre particulares.
Tá.
Lembrando que entre particulares não há obrigação alguma nem de oferecer, nem de exigir
tá.
garantias. Apesar de que, em alguns segmentos, a prática existe. Né? Em particular, no segmento industrial, de fabricação de equipamentos de grande porte, equipamentos que não estão na prateleira e, portanto, precisam ser encomendados, e a sua própria construção leva meses para uhum. se acontecer, nos quais é necessário oferecer adiantamentos de pagamento para essa execução, com a possibilidade de, e em geral com a obrigação de oferecer uma garantia para esses pagamentos que são adiantados.
Né?
Esse é um segmento em que entre particulares se denota uma contratação de seguro bastante evidenciada, ou seja, eles estão sempre presentes, é sempre exigida essa contratação de seguro.
Tá, vamos fazer o seguinte, vamos abrir mais um espaço aqui para a exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores e voltaremos dentro de instantes.
A grande jornada pelo mundo dos seguros.
Linha Proda Porto Seguro. Tem acesso ao Hospital Oswaldo Cruz, Lavoisier e muito mais a partir de R$227. Consulte seu corretor e faça uma cotação. Valores sujeitos à alteração e válidos até 30 de junho de 2023. Acesse portovc.pro para saber mais informações.
102,5.
Eu sou Felipe Massa. Dentro e fora das pistas, sempre tive coragem para ir atrás dos meus sonhos. Coragem que vem do cuidado, da atenção aos detalhes e da certeza de que se algo acontecer, estou protegido. E a Tóquio Marine concorda comigo. Ela vende mais que seguros. Vende coragem para ir além, tirar os sonhos do papel e a certeza de que se o indesejado acontecer, a Tóquio resolve.
Faça como Felipe Massa. Fale com seu corretor.
Todas as segundas-feiras, das 7 às 8 da manhã, a grande jornada pelo mundo dos seguros. Apresentação, Pedro Barbato Filho.
De volta com a nossa programação de hoje, infelizmente, último bloco do programa. Temos que aproveitar ao máximo aqui o tempo que nos resta para isso, para concluirmos o nosso trabalho de hoje. Então, eu gostaria só de fazer mais duas perguntas, se você me permitir, Adilson.
À vontade, Pedro.
Você fez a citação aí de relance, sabe? De uma citação aí de uma palavra de stepping. Você poderia esclarecer aos nossos ouvintes como funciona essa cláusula de retomada ou de stepping?
Tá, ok. Bom, essa é a grande coqueluche do mercado, na lei de licitações, na 14.133, que já era para ter entrado em vigor, mas que talvez só no final do ano tenha os contratos firmados a partir dessa lei. Ela é grande coqueluche porque ela eleva a importância do seguro-garantia. estabelecendo que nos contratos vultosos, aí contratos acima de 200 milhões de reais, ou seja, contratos aí envolvendo infraestrutura principalmente, o órgão público poderá exigir um seguro-garantia de até 30% do valor do contrato. Então, se você pensar aí num contrato em torno de 250 milhões, 30% disso, estaríamos aí em 75 milhões de LMI. Então, não é um seguro baixo, é um seguro razoável, uhum. Muito razoável. Em contratos dessa ordem, eles podem ter algumas características que são próprias. Uma delas é o seguinte: a seguradora assina como interveniente anuente.
Uhum.
Então, houve uma licitação pública, uma empresa saiu vencedora, e na hora de assinar o contrato, esse é um contrato especial, porque a seguradora dele assinará como interveniente anuente.
Uhum.
Veja, essa posição em que ela tem a possibilidade de intervir no contrato e anuir com que tudo está presente, proporciona a ela algumas prerrogativas. Uma delas é a da fiscalização.
Tá.
Então a seguradora poderá designar equipe que acompanhe toda a execução do projeto, que participe das discussões a respeito disto. E aí estou intuindo que ela possa, inclusive, estar presente nas reuniões sobre a execução da obra, que ela possa interferir na formação ou nos dados que vão no diário de obras, possa atuar na mensuração do que for executado. Tudo isso por quê? Porque se houver alguma situação, ela tem o poder de intervir.
Uhum.
Ela pode, se houver o inadimplemento do contratado, ela pode ou efetuar o pagamento da indenização, uhum. 30% do valor do contrato, ou não, ela pode retomar a obra. Né? Afastado o executante, ela pode retomar a obra. Essa retomada, que é chamada de step-in, né? Pôr o pé na obra, ela tem suas dificuldades, tem suas particularidades. Nós ainda vamos aprender com isso, como é que se dará esse fenômeno. Mas, em grandes linhas, a seguradora terá a oportunidade de contratar uma outra empresa para dar continuidade àquela execução.
Tá.
Algo semelhante, nós já tivemos há alguns anos, nas operações do projeto Minha Casa Minha Vida, em que, em função do inadimplemento de algumas construtoras, a seguradora tinha a oportunidade de retomar a obra.
Uhum.
Então, aí existem no mercado seguros de garantia de conclusão de obra, garantia de término de obra ou garantia de conclusão de obra, associados aí à Caixa Econômica Federal ou ao Banco do Brasil, em que, se o executante, se o construtor abandona uma obra dessas, do projeto Minha Casa Minha Vida, o segurador tem a oportunidade de retomá-lo.
Tá.
Né? O que significa? Esse retomar é muito ligeiro, mas não é assim que se dá. Porque para retomar, você precisa afastar aquele que está lá.
Tá.
Que nem sempre quer sair.
Com certeza.
E se não quer sair, você tem que se valer de medidas judiciais para poder retirá-lo. Precisa contratar uma outra empresa que tenha o interesse de concluir a execução. O que também nem sempre é fácil, porque se você pensar num edifício, alguém precisa fazer um orçamento detalhado,
uhum.
do que tem que ser feito para continuar a obra. Isso, dependendo do estágio da obra, é ali você entrar em apartamento por apartamento para saber o que foi feito, o que falta fazer, quais são os materiais. É um orçamento delicado para se fazer.
Né?
Algumas empresas reclamam do fato de que, ao dar continuidade a uma obra, ao terminar uma obra, ela está, de certa forma, assumindo responsabilidade por coisas que ela não fez. Então, imagina, ela não fez as fundações. E não é muito fácil você verificar se as fundações foram bem ou mal executadas. Mas a empresa que conclui a obra, se não tomar um certo cuidado, ela está assumindo responsabilidades por problemas futuros relacionados com serviços que não executou. Quem ingressa numa obra não tem não tem controle sobre a qualidade do material que foi aplicado.
Uhum.
Também não tem controle sobre a qualidade da própria mão de obra, o cuidado com que aquilo foi executado. E nesse ponto, na nova lei de licitações, na 14.133, o fato da seguradora acompanhar todos os passos, ou seja, o fato dela estar presente e poder fiscalizar todas as obras, toda a execução, garante que ela tenha um certo domínio sobre o que se chama de as-built, ou seja, de como foi construído, né, de quais são os detalhes, quais são as características. E ela terá o controle sobre os fornecedores, qualidade do material, a qualidade da mão de obra empregada, uma vez que poderá acionar os seus fiscais para acompanhar essa execução. Tá. Então, eu prevejo que, apesar do montante ser muito, muito maior, porque são contratos vultosos, quando comparados com as construções do projeto Minha Casa Minha Vida, a seguradora terá maiores condições de controlar os serviços a serem executados, né? De ter um controle sobre a qualidade do que foi feito e do que precisa ser realizado para essa retomada, para esse step-in.
É tão importante, e foi tão clara essa sua entrevista, que vai me ensejar a conversar com o mercado de seguros para a gente fazer palestras.
Muito obrigado.
Isso é muito importante, muito importante para o mercado. Aliás, eu sou obrigado a falar como presidente da Câmara dos Corretores de Seguros do Estado de São Paulo. Tem que atender, digamos, as necessidades dos meus associados, e a gente vai cuidar disso.
Eu estou à sua disposição.
Vamos cuidar disso com todo carinho. Então, agora eu queria mandar aqui um abraço para os nossos amigos da imprensa especializada do setor de seguros, o André Pena, da revista Insurance Corp, o João Carlos Labruna, da revista Segurador Brasil, o José Francisco Filho, da revista Seguro Total, e o Paulo Cato, da revista Cobertura. Pessoal da imprensa especializada que informam tudo a respeito do mercado de seguros. Agradecer a sua participação no programa de hoje. Você, como sempre, se coloca à nossa disposição para conversar com os nossos ouvintes, e eu te agradeço, vou te agradecer por muito tempo essa sua gentileza. Só a última pergunta, porque nós já estamos no final do programa. O livro estará à venda onde?
Bom, o livro já está à venda pela Amazon, ou seja, através do e-book dele, já está disponível. É possível também a encomenda do livro físico, da edição física, mas eu pretendo organizar uma noite ou uma tarde de autógrafos com a edição física, porque muitos amigos me têm cobrado isso.
É,
tem gente que já comprou o livro pelo e-book e ainda quer ler fisicamente.
É importante. Nós vamos conversar sobre isso. Vamos conversar sobre isso. Vamos agradecer a gentileza da atenção dos seus amigos ouvintes, que nos brindam sempre com o carinho da sua audiência toda manhã de segunda-feira, né? E vamos aguardar até lá, né? Um grande abraço. Foi bom ter você de volta das suas férias. Mas vocês vão ficar agora com o programa do Cacá Siqueira, um programaço que vocês não podem perder de jeito nenhum. E com atenção, ouça o que eu estou programando aqui para vocês, dessa necessidade de informá-los. O programa do Cacá Siqueira é o senhor programa. Vocês não podem perder, tá bom? Vai ser a partir de agora, daqui a pouquinho, tá bom? E nós voltaremos na próxima segunda-feira, se Deus quiser. Até lá.
A Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros. Apresentação, Pedro Barbato Filho.